Coube a mim trazer a palavra para os irmãos nessa noite. E é muito gratificante, né, poder trazer a palavra aqui no primeiro domingo do ano. Domingo que a gente pode pensar em coisas novas. A gente define as nossas metas de virada de ano, aquela listinha básica, né? Ah, vou fazer mais exercício, vou ser mais saudável, vou juntar um dinheiro para viajar, comprar um carro. E aqueles que são crentes fazem assim: não, vou ler a Bíblia toda esse ano, vou orar mais, vou estar mais na presença dos irmãos, participando mais do culto. E a gente precisa realmente de metas para a nossa vida, precisamos definir direcionadores, porque nosso tempo ele é finito, nós temos só 24 horas no dia, um dia nós vamos morrer, então nossa passagem aqui, ela não é um tempo indeterminado. Então é bom que nós tenhamos esses direcionadores na nossa vida para que a gente use o tempo da melhor maneira possível. Mas tem uma coisa que normalmente a gente não coloca como meta, e essa deveria ser nossa meta número um, se a gente for pensar bem, que é o louvor a Deus. A gente pensa em tantas metas aí, tantas coisas que nós vamos fazer, que nós queremos fazer, e nós esquecemos de colocar a meta número um como louvar a Deus durante todo o ano. E por que que essa meta ela é importante? À primeira vista, pode ser uma meta meio esquisita de se pensar, né? Ah, vou colocar a meta aqui como louvar a Deus, mas essa meta de louvar a Deus, ela vai direcionar todas as outras metas da sua vida. Aquele que louva a Deus vai estar buscando mais a palavra de Deus, vai estar orando mais, vai estar participando mais da comunhão, vai estar cuidando mais daquilo que Deus entregou à vida dele, que é os bens, que é a saúde, que é a família. Então, essa meta de louvar a Deus, ela é um direcionador. E quando eu falo de louvor a Deus, eu não estou me referindo apenas a cânticos, aquele momento que a gente está aqui cantando, aquela coisa gostosa que aquece o nosso coração. Mas o louvor como uma vida devotada a Deus, como uma vida entregue ao altar de Deus durante todos os dias de sua vida. E para continuarmos meditando nesse tema, vamos estar abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 146. Salmo 146. Diz assim a palavra de Deus. Salmo de número 146. Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Vamos estar orando. Senhor, Deus e Pai, é tua palavra, lâmpada para nossos caminhos, que nessa noite, ó Pai, ela possa brilhar aqui em nossos corações, em nossas vidas, e que ela seja o direcionador, ó Deus, para uma meta muito mais magnífica, a meta de louvarmos a Ti. Que o Senhor use o teu servo nessa noite, um servo falho, mas que possa ser, ó Pai, instrumento do Senhor na tua mão aqui nessa noite, e que teu Espírito Santo esteja preparando, ó Pai, o coração de cada um aqui, para que a tua palavra frutifique através do teu poder. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Bom, irmãos, particularmente eu gosto muito do livro de Salmos. Ele é um guia da adoração pública da igreja, da adoração comunitária. É um guia também para a nossa devoção particular, a devoção do corpo de Cristo, de cada indivíduo. E esse livro, ele é maravilhoso, que ele vai moldando a nossa mente. Ele vai nos mostrando quem Deus é. A gente acha diversos atributos de Deus no livro de Salmos. Talvez seja o livro que mais fale quem Deus é aos homens na Bíblia. E ele também, esse livro de Salmos, ele nos mostra a complexidade do homem, né? Mostra tanto o lado bom quanto o lado ruim, as tristezas e as alegrias, tempos de paz e tempos de guerra. Mostra toda essa diferença que há na nossa vida, na minha vida, na sua vida, de momentos que vivemos durante nossa caminhada. E aqui, nesse ponto, no final do livro, em que nós lemos, que temos aí o Salmo 146 ao 150, nós temos o louvor a Deus como aspecto central desses salmos. E é um louvor que está em expansão. O Salmo 146 que nós lemos, ele começa com um louvor íntimo. Louvo minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É um louvor mais pessoal. O Salmo 147 já é um louvor da congregação, um louvor da comunidade ali. O Salmo 148 já traz uma expansão para os céus, para a criação, os anjos, para a terra, a natureza, os homens. O Salmo 149 é um louvor da comunidade, daqueles que são a Assembleia dos Santos. E o Salmo 150 nos chama a todo ser que respira, louve ao Senhor. E como já diz a maioria dos catecismos reformados, inclusive o Batista, o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. E muitas das vezes a gente perde isso de vista. Se a gente não tomar cuidado, as coisas vão nos assolando e a gente esquece desse detalhe que é que devemos louvar a Deus. Perdemos a importância desse louvor diário, perdemos a importância do que isso significa para a nossa vida, de que esse alimento que nós recebemos ao louvarmos a Deus nos fortalece. Nós perdemos essas coisas. E isso nos leva a ter uma religião deformada quando nós esquecemos desse detalhe. E quando eu falo de religião aqui, eu falo da maneira que nós nos ligamos a Deus, né? Que a palavra religião, ela tem essa conotação de religar a Deus. Quando nós esquecemos da primazia do louvor a Deus em nossas vidas, a nossa religião, ela pode se tornar deformada de diversas maneiras. E vou citar só alguns exemplos para ser breve aqui. A primeira maneira é que nós podemos achar que o ponto X da religião é amar o próximo e fazer o bem a ele. Nós fazemos a religião como uma atividade social, né? Uma obra social. Mas se o evangelho, se a nossa fé, se a nossa religião se resume apenas a uma obra social, ela não é diferente das outras obras sociais que existem. E o evangelho, ele é uma obra social, ele transforma vidas, ele cuida do próximo, mas ele não é só isso, ele tem uma mensagem maior do que só a mensagem da obra social. Uma outra coisa que nós podemos muitas vezes confundir com uma verdadeira religião é estarmos sempre frequentes, sempre participando de atividades na igreja ou atividades que sejam ligadas ao cunho religioso. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que os fariseus, eles faziam isso e nem por isso eles receberam aplauso de Jesus ali. Eles foram confrontados, Jesus sempre pegava pesado com eles. E os fariseus, eles não eram os caras ruins, não. Eles eram os caras que entendiam da Bíblia, eram os caras que procuravam seguir a lei ali. É melhor do que muito crente que a gente vê aí hoje em dia. Mas isso não é a verdadeira religião. Nós podemos estar participando dos cultos, podemos estar fazendo diversas coisas na igreja sem realmente estar prestando um louvor a Deus enquanto a gente faz o que fazemos. Mas uma coisa é certa, a verdadeira religião sempre vai ter esse caráter comunitário, esse caráter congregacional. É como o café com leite ali, não tem como você colocar o café no leite ali e depois separar. Não, eu quero, não quero mais o leite no café. Você não consegue fazer essa separação. Então a verdadeira religião, ela tem esse caráter congregacional. Nós precisamos congregar, como já diz lá o autor de Hebreus. Nós podemos também cometer um outro erro, uma outra deformidade da nossa religião, de achar que nós somos o centro da Bíblia aqui. A Bíblia, ela fala conosco, nós fazemos parte dessa história redentiva, mas o centro da Bíblia é Deus, a obra de Deus, o poder de Deus criacional, como Deus sustenta todas as coisas, Deus nos resgatou, Deus cuida de nós, o sacrifício de Cristo ali e o poder do Espírito Santo durante todo o tempo. Então, cada um desses detalhes que eu citei, como amar ao próximo, congregar, o seu lugar na história redentiva, ele tem o seu lugar realmente na verdadeira religião. Faz parte de uma vida espiritual saudável, uma vida rica em Deus. Mas quando essas coisas, elas passam a ocupar o centro daquilo que nós buscamos em Deus, quando essas coisas passam a ocupar o lugar que deve ser de Deus, elas se tornam complicadas, pois nos esquecemos que o fim principal do homem é louvar a Deus de forma ampla, na completude da vida, em que essas coisas que eu citei também fazem parte. Mas não é só isso. Um louvor a Deus é uma coisa abrangente, uma coisa mais ampla na nossa vida. E aqui entra o texto que nós lemos de Salmo 146. Salmo 146, ele inicia e termina com a palavra aleluia. E é assim também o Salmo 147, 148, 149 e 150. Todos esses salmos começam com aleluia e terminam com aleluia. E a palavra aleluia, ela significa exatamente isso: louvai ao Senhor, louvai a Yahvé, louvai a Deus. E Deus, ele na sua infinita sabedoria, ele nos deixa a conclusão do livro de Salmo com essa chamada para o louvor. Essa chamada para o louvor não está aqui no final do livro de Salmos à toa. Há um crescente em todo o livro, a gente vai conhecendo a Deus, a alma humana ela vai sendo desnudada perante nós, leitores, e redunda ali no louvor a Deus. O livro de Salmos ele termina com esse louvor. E não é por acaso, né? O fim principal do homem é louvar a Deus. E nós temos que entender que o conhecimento de Deus, o conhecimento dos atributos de Deus, o conhecimento de nós perante a Deus, de nossa posição na criação divina, a qual nós fazemos parte, ele não é para que nós nos ergamos em soberba, não é para que nós achemos que nós achamos uma, nós sabemos uma coisa que as outras pessoas não sabem. Esse conhecimento de Deus, ele não nos leva a isso, ele tem que nos levar à adoração, tem que nos levar ao louvor a Deus, tem que nos colocar de joelho perante Deus. E esses dois versículos iniciais aí são um chamado e um lembrete de que devemos louvar a Deus de maneira completa, de maneira integral. O texto diz assim: aleluia, louvai a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Assim como o salmista faz esse chamamento para si mesmo, o nosso louvor, ele também deve ser sempre lembrado. Nós devemos sempre nos lembrar de fazer esse chamamento para nós. E o nosso louvor, ele deve incluir tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. É o ser completo que nós somos que deve louvar a Deus. A gente não louva a Deus apenas de maneira espiritual, a gente não louva a Deus apenas de maneira física. Nós louvamos a Deus com tudo que nós somos, o físico e o espiritual. E por se tratar de um salmo que chama ao louvor particular, é de se entender que esse chamamento inicial do salmista se volte para a sua própria alma, né? que é o nosso íntimo. Apesar da gente ser corpo e espírito, corpo e alma, apesar da gente ter essa dupla natureza, nós somos integrais, mas a alma é o nosso íntimo, é o mais íntimo do nosso ser. Eu sou casado com a Poliana, mas nem por isso, nem porque a gente tem uma relação íntima, a gente consegue ver a alma um do outro. A gente consegue saber muitas coisas sobre o outro, mas a alma, ela é o âmago do ser humano. E o louvor, ele começa pela alma porque Deus é espírito. Então, nós devemos louvar a Deus de maneira espiritual também. É algo lógico. E assim como o salmista, nós também devemos começar o nosso louvor pelo interior, porque a nossa alma limitada e finita, ela anseia, ela tem fome, ela tem sede de Deus, que é infinito, que é ilimitado, que é doador de toda a dádiva da vida que nós podemos necessitar e que nos falta naturalmente. Mas isso ele não é tão simples como parece, né? Desde a queda do homem, desde que Adão pecou ali no Éden, a vontade humana, ela pende para o pecado. O homem, ele não é tão bom quanto ele acha que é. A vontade dele é cativa ao pecado. E somado a isso, a gente vive numa sociedade que é rasa, que liga muito mais para a aparência do que para o interior. Então, é de se esperar que as pessoas realmente busquem transformar o seu exterior e não o interior, porque o exterior é o que os outros veem, o exterior é o que dá curtida lá no Instagram, o exterior é o que faz com que as pessoas nos aplaudam, fala assim, ó, tô vendo o que você está fazendo. E o interior, muitas das vezes, vai ser um preço muito alto a se pagar para conseguir alterar ali e não vai dar tanto ibope assim. Vai ser uma recompensa muito pequena aos olhos humanos. Quem já fez alguma dieta, algum exercício físico para perder peso, para ficar fortão ou qualquer coisa do tipo, sabe muito bem que dá trabalho, né? Manter a aparência, fazer aquela transformação no corpo. Você tem que comer alimentos específicos, tem que dar duro ali nos exercícios. Mas muito mais difícil é alterarmos o nosso interior. Porque o interior é uma dependência total de Deus. Deus que faz essa mudança em nossa vida. Deus que transforma o interior pecador do homem, o interior que não busca a Deus, que não quer buscar a Deus, que não tem vontade de buscar a Deus. E somente quando Deus, ele age com graça em nossa vida, que nós recebemos essa dádiva de transformação do nosso ser, como diz lá em Romanos 12. Somente quando Deus age em nossa vida que nós temos capacidade de buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra, como diz lá em Colossenses 3. Somente quando Deus age com esse poder em nossa vida e que nós podemos orar sem cessar e dar graças em todas as coisas que vivemos. Somente quando Deus age dessa maneira que nós entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até as coisas que não parecem tão boas assim. E nós devemos arar o terreno da nossa alma para que vejamos o fruto do Espírito. O terreno da nossa alma, ele é arado através do louvor a Deus. E por que que eu falo que o terreno da nossa alma é arado pelo louvor a Deus? Porque quando louvamos a Deus, nós reconhecemos e vamos nos lembrando a nós mesmos de quem Deus é, dos seus feitos, da sua posição, do seu reino. Isso também nos leva a reconhecermos quem nós somos, nossa posição na criação, nossa posição perante Deus. Isso nos leva a reconhecer que nós precisamos nos relacionar com Deus. E esse louvor diário, ele vai moldando a nossa alma, vai tornando a nossa alma um terreno propício para que floresça essa nova vida que recebemos em Cristo. O salmista, ele começa chamando a própria alma a louvar a Deus. E esse também deve ser o nosso chamamento. Ó, minha alma, louve ao Senhor. Mas o nosso louvor, ele não é apenas espiritual. Não é só nossa alma que deve louvar a Deus. Nosso louvor também tem que estar no plano físico, no tempo e no espaço, na matéria que nós podemos ver, que nós podemos pegar, que nós podemos sentir. Quando o salmista fala que, no verso 2, que louvará a Deus durante toda a vida dele, cantaria louvores a Deus, ele mostra a parte física desse louvor. Um louvor que demanda tempo, que demanda energia, que demanda perseverança de nossa parte. Um louvor que é derramamento de vida perante Deus, em que nós, como diz lá em Romanos 12, 1, apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso corpo como sacrifício vivo. O salmista ele não está chamando ali ao louvor de uma noite, ao louvor de das 7h30 às 9 horas. O salmista está chamando um louvor para a vida, um louvor para a caminhada, um louvor para todo o tempo da existência. Um louvor cronológico durante todo o percurso da nossa vida. E nós falhamos muito facilmente nisso. A gente começa a cuidar dos aspectos da nossa vida, cuida de uma coisa aqui, do estudo ali, do trabalho aqui, do entretenimento, do descanso, e o tempo que sobra é o tempo que a gente louva a Deus. O mundo à nossa volta, ele molda o nosso tempo de louvor, sendo que deveria ser o nosso louvor que molda a maneira como nós agimos no mundo em que vivemos. E mesmo quando nós estamos aqui na igreja, irmãos, muitas das vezes nós não estamos aqui realmente louvando a Deus. Infelizmente é isso, às vezes a gente está cumprindo uma agenda, às vezes a gente está querendo agradar a uma pessoa que a gente está saindo, o pai, a mãe, às vezes a gente está querendo cuidar da nossa boa reputação, às vezes a gente está querendo apenas crescer em alguma coisa intelectual. E por isso o salmista ele nos chama a um louvor integral, um louvor que contempla tanto a alma quanto a nossa realidade física. E aqui temos uma aplicação importante desse texto, esse chamamento do salmista para o louvor, tanto da alma quanto da vida, deve ser também o nosso chamamento, deve ser também a nossa atenção. Nós temos que falar assim todo dia: ó, minha alma, louva o Senhor, louvarei o Senhor durante toda a minha vida. Deve ser algo que nós temos que estar sempre relembrando, porque é algo fácil de esquecer. Quando a gente coloca isso como base para a nossa existência, a gente consegue fazer realmente as coisas para a glória de Deus. E a gente tem que fazer isso em completude de vida, precisamos fazer isso em completude do nosso ser, tanto físico quanto espiritual, quanto a alma. E temos que entender que a graça que nos alcançou, a graça de Deus, ela gera uma resposta em nossa vida. E essa resposta é uma vida que vive em louvor, em santidade de vida perante Deus. Se a graça ela não está custando nada para nós, se a graça ela não está cobrando nada da gente, às vezes a gente está apenas procurando intelectualizar a graça para achar uma maneira de nos aliviarmos da culpa, uma maneira de nos aliviarmos de algo que nós temos como acusador diante de nós. Mas dando prosseguimento ao nosso texto, após esse chamamento para o mais importante, que é o louvor a Deus, o restante do Salmo ele vai fazer um contraste entre o reinado dos homens e o reinado de Deus, o reinado daquele que nós devemos o louvor, que é a Deus. E o salmista ele começa fazendo um alerta sobre a confiança nos homens em seus reinados, aí no versículo 3 e 4. Diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Isso é uma coisa importante de termos em mente, irmãos, porque nós somos pó, nós somos finitos, somos pecadores, somos falhos, somos limitados. E muitas das vezes a gente confia mais no homem, confia mais em si mesmo, confia mais na obra humana do que no próprio Deus. E veja bem, irmãos, para o povo de Israel ali, isso era uma pedra de tropeço constante. Muitas das vezes a gente está lendo o texto bíblico lá e a gente vê o povo de Israel fazendo aliança com os homens e se esquecendo do que Deus tinha prometido para eles, do que Deus tinha falado que ia suprir para a vida deles. E via de regra, essa solução humana que a gente procura aí, ela, às vezes ela pode ser um paliativo, mas ela nunca é o remédio que cura a nossa necessidade, ela nunca é a água que mata a nossa sede realmente. E nos nossos dias a gente tem que ter uma coisa clara no nosso coração. Ainda mais que a gente vai estar aí esse ano de 2022, em ano eleitoral. Então, a gente tem que entender que partido político nenhum, líder político nenhum, é a salvação. A salvação está somente em Deus, somente em Cristo. Quando a gente deposita nossas fé salvadora nos homens, em partidos, em que quer que seja, nós estamos louvando mais ao homem do que a Deus. Nós estamos conferindo ao homem um poder que não é dele, um poder que não deve ser dado ao homem. E parafraseando o salmista aí, a gente pode ler assim esse versículo: não confie em direita, nem na esquerda, nem nos homens que por pouco tempo estão ali nos representando, pois neles não há salvação. Salvação não está na política, a salvação não está no dinheiro, a salvação não está no bem que possuímos, no poder que podemos ter. E por mais que governos sejam importantes, e eles são importantes, eles não podem realmente nos salvar. Alguns podem ser melhores que os outros, mas em todos os casos eles se encaixarão mais na imagem do Adão caído do que na imagem do Cristo ressurreto. Eles refletem mais a queda humana do que a glória de Deus. Não há nem nunca haverá governo humano que seja a redenção para os homens. Claro que a gente tem que buscar as melhores opções, tem que ver o que está acontecendo à nossa volta, porque é algo que direciona a vida, direciona toda a nação. Mas o problema está em colocarmos a confiança plena nos governos, confiança plena nos homens. Isso é tolice. E por mais que a gente tenha pessoas capacitadas ali, por mais que a gente tenha pessoas até mesmo que professem uma fé em Cristo, isso não impede que os governos sejam falhos, não impede que haja corrupção, não impede que haja mentira, haja suborno, haja tantas coisas que nós conhecemos bem na nossa realidade. Se a gente for pensar bem nessa questão, a gente teria que pensar, levando as últimas consequências, que a igreja deveria ser o lugar perfeito, porque todos, entre aspas, são regenerados aqui, né? Todos, ao nosso ver, teriam que ser moralmente certinhos ali, porque eles encontraram nova vida em Cristo. Mas, enquanto houver o homem, a mão do homem ali, enquanto não houver a segunda vinda de Cristo, enquanto o homem não for glorificado, o pecado vai estar entre nós, vai haver problemas. Até a igreja, que é uma bênção na vida das pessoas, ela é formada por homens, ela é formada por pecadores que estão em fase de tratamento, que se arrependem, que caem, que se arrependem, que caem, que encontram graça de Deus na vida, na caminhada. Homens regenerados, mas ainda não glorificados. E esses homens, essas instituições, os governos, elas não são a fonte da nossa salvação. Pois como o salmista diz, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Desde o pecado de Adão ali no Éden, as coisas são assim, e assim vai ser até que Cristo venha definitivamente. E ao fazermos isso, depositarmos nossa confiança, darmos nosso louvor ao homem e não a Deus, nós estamos fazendo como Adão ali, estamos desviando o nosso foco de Deus, estamos encantados com a ideia do homem sendo a solução, do homem sendo o centro, e esquecemos que Deus é o centro, que Deus é a solução, que Deus é o que rege a vida. Deixamos de louvar a Deus e louvamos a criação, como Paulo já fala lá em Romanos, capítulo 1. O salmista, ele nos alerta sobre esse erro, mas ele também nos dá a boa parte, o bom caminho, o caminho que devemos seguir. Versículos 5 ao 9 aí, ele fala exatamente isso, o bom caminho. Diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Por um lado, a gente tem o alerta para não confiarmos nos homens. No outro, a gente tem essa grande lista do porquê nossa confiança deve estar em Deus e, consequentemente, também o nosso louvor deve ser para Ele. Primeiro, a gente vê aí que o salmista fala: bem-aventurado, feliz é aquele que espera em Deus. E aí, o salmista, ele nos dá diversos motivos para essa felicidade, para essa bem-aventurança. E o primeiro motivo é que Deus é o Criador. Esse já é um grande motivo, né? Pois se há alguém que conhece todas as coisas, é Deus. Deus criou, Deus conhece cada detalhe da criação, Deus sabe o que nós precisamos e o que nós precisamos. Como diz aí, Deus aí criou todas as coisas, céus, terra, mar e tudo quanto neles há. E Deus, ele não só criou, mas ele sustenta a criação dele. Ele sustenta a nossa vida, sustenta todas as coisas criadas, inclusive a vida do homem, que como nós lemos ali no versículo 4, sai-lhes o espírito e torna-o ao pó. Se Deus chamar o espírito do homem ali, o homem cai duro ali no chão e morre, simplesmente. É Deus que sustenta a vida. E se a própria palavra que nós lemos aqui, a palavra do Criador, a Bíblia Sagrada, ela nos diz que precisamos de salvação e que essa salvação está em Deus, não nos homens. Por que que nós buscamos a solução em homens, em governos, em instituições e não em Deus, como o salmista nos aconselha? Se nós sempre estivermos louvando a Deus, se nós sempre estivermos arando a terra do nosso coração, vai ser algo constante. Lembrarmos disso, lembrarmos que a salvação está em Deus, que nós precisamos de Deus, principalmente. E nós temos que ouvir essa palavra e deixar que ela frutifique em nosso coração. Além de Deus ele ser o Criador, ele mantém para sempre a sua fidelidade, como diz aí no finalzinho do versículo 6. E diferente dos homens, Deus ele não morre, Deus ele é infinito. A fidelidade dele não muda, as promessas dele não mudam, ele continua o mesmo, ele não é deposto do seu reino ali. A gente não vai fazer uma eleição para falar assim: não, eu cansei de Deus, agora eu quero escolher uma outra pessoa para reinar sobre a criação. Não tem isso, Deus ele sempre será o rei da criação. E ele é fiel, ele fez diversas promessas que se cumpriram, estão se cumprindo e irão se cumprir. A palavra de Deus ela não falha, quer seja para juízo ou quer seja para redenção. Deus ele já nos prometeu um Salvador, e esse Salvador ele já veio. Como diz lá no Credo Apostólico, ele foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há vir a julgar os vivos e os mortos. É esse Salvador que nós temos, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o governante, Ele é aquele que nós devemos buscar como a solução para a nossa vida, como a solução para o mal que há em nós, como a solução para termos paz com Deus novamente. Nós não temos por que esperar a salvação em outra pessoa, até porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém, Deus não divide a sua glória com os homens, com outro Deus, falso Deus. E do versículo 7 ao 9 nós temos diversos detalhes que reforçam ainda mais a confiança que nós devemos ter em Deus. Esses versículos nos mostram Deus cuidando de quatro pilares da vida humana, quatro pilares que são caros a nós. E pilares esses que muitas das vezes a gente espera que o homem cuide e não Deus. Vemos aqui nesses versículos Deus cuidando de aspectos sociais como a justiça e a liberdade. A gente vê aí Deus cuidando de aspectos econômicos como o amparo ao órfão e à viúva. A gente vê aí Deus cuidando de aspectos físicos como o fornecimento de alimentação e a cura da cegueira. E a gente vê aí Deus também cuidando do aspecto pessoal, amando ao justo. A gente vê esses quatro pilares que são importantes na vida de cada um, sendo cuidado por Deus, e a gente muitas das vezes espera que o homem que cuide da fome, o homem que cuide da viúva, o homem que cuide e liberte o encarcerado. Claro que Deus ele vai usar de diversas formas para trabalhar essas coisas. Ele vai usar de aspectos ativos, sem depender de homens. Muitas das vezes a gente vê aí curas sendo feitas que médico nenhum sabe explicar. Deus age ativamente ali. Muitas das vezes Deus também vai usar outros homens para fazer a obra dele ali, para estar cuidando da fome, para estar agindo ativamente na sociedade. E aí que entra eu, entra você, entra a Igreja de Cristo. E na graça comum, Deus também levanta pessoas ímpias que cuidam desses aspectos. E Deus também ele age através das leis morais que Ele instituiu, das leis que estão dentro de nosso coração, dos governos que são levantados. Para não alongarmos muito, a gente não vai focar em cada um desses detalhes aqui, não vamos esmiuçar, mas temos que perceber que Deus cuida desse detalhe. E eu chamo os irmãos a estarem lendo depois esse salmo em casa com mais calma e se perguntando, ao ler esses versículos, como Deus tem cuidado desses detalhes durante a história. Porque Deus sempre cuidou disso, Deus cuida de muitos desses detalhes em nossa vida. O homem ele pode querer acabar com a fome no mundo, mas se Deus ele não criar as condições propícias para que haja frutificação, para que a árvore dê o seu fruto, o homem ele pode fazer o que for ali que não vai dar certo. A gente vê aí que tem anos que a árvore ela enche de fruto e no ano seguinte simplesmente não aparece uma florzinha lá, o fruto não vinga, não dá certo. Então é Deus que cuida desses detalhes. E finalizando aí no versículo 10, a gente tem algo importante aí. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Se o reino dos homens ele é passageiro, se os homens morrem, se os governos vêm e vão, uma coisa é certa, o reino de Deus ele dura para sempre. O reino de Deus ele não vem e vai. Apesar da gente ver as coisas como estão, a gente tem que ter essa certeza que Deus está lá sentado no seu alto e sublime trono, reinando e cuidando de todas as coisas. Porque Ele é o Criador, Ele é o único ser infinito. O homem finito como é nunca vai conseguir tirar Deus do seu trono. Mas apesar de Deus já estar reinando ali, nós vivemos no já e o ainda não do reino. A gente já experimenta esse reino de Deus instaurado, principalmente ali em Cristo, mas a gente não experimenta a plenitude desse reino que vai ser instaurada quando Jesus vier a segunda vez, quando Jesus vier na sua segunda vinda. Somente quando Jesus vier essa segunda vez que nós vamos experimentar o reino pleno de Deus, o reino de justiça perfeita de Deus. Mas quando nós louvamos a Deus, quando nós vivemos uma vida que glorifica Ele, quando nós fazemos da nossa vida um louvor contínuo a Deus, nós já estamos exibindo a este mundo caído, esse reino de Deus. Nós estamos exibindo a luz que brilha e que brilhou em nosso coração ao mundo que vive em trevas. Enquanto isso, é nosso papel sermos esse ser que louva a Deus, esse ser que louva a Deus em sua integralidade. E nós precisamos fazer como o salmista nos diz aí, fazer uma firme resolução de que enquanto vivermos, louvaremos ao Senhor em nossa alma, em nossos corpos, no particular e no público, uma vida integral, declarando assim como o início e o fim desse salmo: aleluia, louvado seja o Senhor. Essa tem que ser nossa meta de 2022, tem que ser o nosso direcionador, uma vida que louve a Deus e que possamos pensar a respeito disso, meditarmos neste salmo e esperarmos que consigamos mantermos firmes no propósito de louvor a Deus. Vamos estar orando neste momento. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por tua palavra, que ela fale aos nossos corações durante esta noite, durante esta semana, durante todo este ano, durante toda a nossa vida, ó Pai. Que possamos, ó Deus, estarmos firmes e resolutos em louvar a Ti, estarmos firmes em colocarmos o louvor ao Senhor como nossa principal meta de vida, como aquilo que vai nortear todos os nossos passos, aquilo que vai nortear a nossa ação social, a nossa vida na comunidade, a nossa vida no trabalho, nas escolas, e que possamos, ó Deus, contar com Sua graça para isso, contar com o poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, porque se depender de nossa força, se depender de nós mesmos, nós falharemos, ó Deus. Então, ajuda-nos, ó Pai, fortalece-nos e que possamos prosseguir nesse bom caminho, que é louvar a Ti durante todo o tempo. É o que nós te pedimos no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém.